Tribuna Desportiva. Feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Tribuna Desportiva, na sua companhia, sempre às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Vamos passar duas horas consigo a falar de futebol, essencialmente, com o Átila Fontinha, jogador do Carretel Lusitanos, o Tiago Castro, jogador do Lusitanos Samor. Teremos também uma entrevista para ouvir de Ellington Andrade, antigo jogador do Marseille e bicampeão do mundo pela Seleção Nacional de Futebol de Praia. Teremos uma reportagem sobre o hóquei em campo, uma reportagem junto da seleção francesa com o selecionador Gaël Fourard e uma jogadora, Paula Lenandre. Teremos também connosco o comentador de futebol da Antena 1 e da SIC, o Luís Cristóvão, que publicou há pouco tempo um livro do desporto, um livro pedagógico para crianças entre os 6 e os 10 anos. Vamos falar um pouquinho disso, ele que é um apaixonado, claro, pelo futebol. E teremos também declarações para ouvir de Rafinha e de Marquinhos, depois do embate entre o Paris Saint-Germain e o Barcelona. Vamos lá, chamar toda a gente, começando pelo Armindo. Olá, Armindo, tudo bem?
Presente. Boa noite, Manel, boa noite a todos.
Olá, Marco, tudo bem? Como é que está o Vianense?
Não, está muito mal. Muito mal. Este fim de semana foi uma derrota 2-0 e ainda por cima estão no último lugar neste momento com o Anadia, 9 pontos. Isto cheira cada vez mais a Campeonato de Portugal.
Bom, vamos já ao Tiago Castro, ele que é jogador do Lusitanos Samor, que vem de uma vitória, 2-1. As coisas. Olá, boa noite para já, Tiago.
Antes de mais, boa noite a todos e a todas, que eu estou aqui na vez do Eric, então tenho que falar às pessoas da maneira dele.
Está bom.
E estava aqui, querias dar só aqui um acréscimo. Calma, que o Vianense ainda tem possibilidade. Porque o Canelas vai perder 3 pontos na secretaria.
Sim, mas quer dizer que está a 1 ponto do Canelas.
Não, 4.
Pois, mas faltam 2 jornadas. Vai ser São Joanense no próximo jogo.
Acho que se
e o último contra o Anadia.
Acho que se vai safar o Anadia. O Ministério Filipe Moreira nessas situações que costuma saltar o bruxo. Atenção que os bruxos são bruxos, mas não faz milagres.
Boa, só falta mesmo chamar a Antena, o Átila. Olá, Átila, boa noite.
Boa noite a todos.
É um prazer ter-te aqui também, Átila.
Obrigado.
Está tudo bem contigo?
Tudo vai sendo.
Muito bem, meninos, vamos lá falar muito de futebol. Há uma semana recheada de futebol amanhã com o jogo em atraso do Sporting. Na quarta-feira temos a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal com o Porto e o Vitória Sport Clube de Guimarães, e depois na quinta-feira o jogo do Benfica com o Marseille para a Liga Europa. Amanhã também Liga dos Campeões com o embate entre o Paris Saint-Germain. Daqui a pouco vamos ouvir o Marquinhos e o Rafinha. Para já, o que é que vos parece, Átila? O que é que te pareceu? Vamos começar pelo Benfica, se calhar, o jogo da Liga Europa da semana passada. O que é que te pareceu? Soube a pouco aquele 2-1 ou nem por isso?
Não, acho que quem viu o jogo consegue tirar a análise de que o Benfica, na minha opinião, é superior ao Marseille. Acho que o Benfica teve uma primeira parte onde teve por cima, os 10 primeiros minutos da segunda parte igualmente, mas depois os últimos 20, 25 minutos teve uma decadência. E um resultado de 2-1 não é tão favorável como um 2-0, mas acho que o Benfica consegue tirar partido para poder passar este eliminatório. Agora tudo depende do treinador, tudo depende dos jogadores e da forma como eles vão entrar dentro de campo.
O que é que te pareceu o jogo ontem? Achas que há ali matéria-prima para o Roger Schmidt fazer ali uma mescla de...
Para já, o que me pareceu, acho que foi a primeira vez que ele rodou a equipa por completo. Deixou o Bá, que é um jogador titular, no 11, teve o João Neves, mas tirou depois ao intervalo, no início da segunda parte, pelo Florentino, deu mais minutos de jogo a certos jogadores que já o mereciam ter, e a única coisa positiva que consigo ver do jogo de ontem, lá está, é essa possibilidade de jogadores terem minutos diferentes e de alguns jogadores que conseguiram se exibir de uma melhor forma, no caso do Tiago Gouveia e também do Tomás Araújo, independentemente de ter saído lesionado, acho que o tempo que teve em campo demonstra um bom futebol. Acho que é isso que eu consigo tirar do jogo de ontem.
Mas não achas que esta troca dos jogadores já vem um bocado tarde em relação ao campeonato?
Vem um bocado tarde, mas ele fez isto porque o Benfica neste momento, se formos a ver, não tem nada a jogar. O campeonato ainda, é verdade que ainda não está perdido, mas praticamente vai ser do Sporting. Ele fez isto porque é a única competição que o Benfica está dentro. E lá está, o Marseille não jogou no fim de semana. O último jogo que o Marseille teve foi na quinta com o Benfica.
Nem o Marseille, nem o PSG,
nem o Lille.
Para isso, para descansar. E... uma coisa que em Portugal antigamente chegava-se a fazer isso e agora não se faz. E a França antigamente não fazia, está a fazê-lo agora.
E é aquilo que eu te disse, é a única coisa positiva, mas eu acho que já vem tarde, porque o Benfica podia muito mais vezes, quem diz o Benfica diz outras equipas, podia perfeitamente rodar e dar mais tempo de jogo a outros jogadores, porque lá está, depois, se tu estiveres sempre habituado a jogar com o mesmo 11 ou 12, 13 jogadores, se calhar haver lesões ou castigos, os outros jogadores não têm o mesmo ritmo de jogo que os costumam jogar sempre.
Mas via-se também contra o jogo contra o Marseille que a maior parte dos jogadores do Benfica não podiam mais das pernas. Via-se o Di Maria, por exemplo, que tem jogado os jogos quase todos.
E... Sim, mas se fosse olhar, os do Marseille também, o próprio central, o argentino, estava cheio de queimbras, o Aubameyang também. Não sei se isso tem a ver com o desgaste da época de terem vários minutos nas pernas, se tem a ver com alguns problemas físicos, mas eu, lá está. Eu sou sempre apologista da rotação das equipas, através de todos os jogadores, mas lá, isso depois depende das equipas técnicas, da forma como eles gerem.
Mas essa rodagem devia ser feita também antes do jogo com o Marseille?
Eu acho que devia ser uma rodagem feita durante uma época toda. Óbvio que tu com os jogos grandes não podes rodar, tens que lá meter os melhores. Mas eu acho que a rotatividade tem que ser, é uma coisa positiva e tem que acontecer ao longo de uma época, não só num ou dois ou três jogos.
E porquê que os treinadores já o ano passado faziam exatamente a mesma coisa? O Inter de Milão chegou a dizer, nós já conhecíamos a equipa do Benfica, que ia jogar de início.
É a forma dele, se calhar, de preparar uma época, eu não concordo. E o que estás a dizer é verdade, porque já o ano passado, como este ano, os jogos para a Taça de Portugal, o Benfica praticamente não roda a equipa, mesmo quando calha com o Campeonato de Portugal, como a Liga 3, o máximo que roda é 2, 3 jogadores, e depois aí tu vês o cansaço visível nos jogadores, como tu disseste ainda há bocado, com os jogadores terem queimbras e não estarem melhor fisicamente.
O próprio guarda-redes, que jogou ontem, nunca sofreu nenhum golo no Estádio da Luz.
Também quase não joga?
Sim, mas quando joga quer dizer que há vitória assegurada, a bem dizer.
Ah, Armin, mas se ele quase não joga, se calhar foi o primeiro jogo que fez esta época ou o segundo?
Não, é já é o quarto aqui.
Não, esta é a época. Esta época?
Sim, é o quinto. Porque no início da temporada, quando
chegou,
deve estar a 3. Então, porque foi quando saiu o Lacodimos e ele entrou enquanto o Turbina não estava na rotação.
Olha, jogou contra o Estrela da Amadora.
Quando a Turbina não estava ligada. Bom.
O Benfica ganhou 2-0, contra o Guimarães 4-0, contra o Moreirense ganharam 3-0. Foram sempre os Benfica 3-2 e lutamos as suas 4-1. Por isso, 5 jogos. Põe um guarda-redes.
Vamos lançar aí o Tiago também. Tiago, queres falar do Vitória?
Olha, vai-te lançar. Abre a janela aí.
Ou vamos continuar já ainda no Benfica?
Não,
eu também vi o Benfica.
Sim.
Eu acredito que o Benfica fez uma boa exibição, apesar de eu ter medo. O Marseille não está um super Marseille este ano, mas é sempre uma equipa muito complicada, é uma equipa experiente já de competições europeias. É verdade que o resultado é bom para o Benfica, mas mesmo assim nota-se um desfalque do Benfica de outros anos, porque um Benfica de outros anos a ganhar 2-0 em casa na Luz nunca se permitiria sofrer aquele gol que pode pôr em risco a eliminatória agora em Marselha, porque jogar ao Velodrome 2-1 é diferente do que estar a jogar com 2-0. Acredito mesmo na passagem do Benfica, até que enfim, como estava a dizer o Atila, até que enfim que ele rodou um bocado a equipa, porque tem o jogo mais decisivo da época esta semana, porque a realidade é que pode ser a única taça que o Benfica pode ainda sonhar, porque mesmo o campeonato sei que é possível, mas é muito difícil contra um Sporting com tanta regularidade e que esta semana pode finalizar o campeonato, na minha opinião. Mas acredito e espero que o Benfica consiga eliminar o Marseille e que leve mais longe possível a Portugal e que até consiga mesmo, não sou benfiquista, mas consiga mesmo até ser campeão da Liga Europa, porque é sempre bom para nós e dá-nos sempre mais alguns pontos, que nós em termos de pontos andamos um bocado miseráveis.
E o terceiro lugar consegue ir à Liga dos Campeões? Neste caso o Futebol Clube do Porto, consegue fazer o play-off?
Não.
E atenção que pode não ser o Porto.
Está o Braga algo assim? Não, tem os mesmos pontos que o Porto.
Tem os mesmos pontos que o Braga. O Porto tem os mesmos pontos que o Braga e está o Vitória atrás no calcanhar.
Mas o Vitória já lá no bem.
Marco, vai lá, fala também um bocadinho do Benfica e do Marseille, que é um clube também particular para ti.
São os dois clubes do Marco. Deu sem perder.
Mas eu quero uma análise como profissional.
O meu clube é o Vianense e o Neves Futebol Clube. Frente ao Marseille, sim, pecou como de costume o Roger Schmidt. Aliás, eu li alguns comentários e uma até era uma boa piada que dizia: quem estava no banco do Benfica ontem à noite? Pois, porque não podia ser o Roger Schmidt, que ele nunca faz esse tipo de trocas. Há meses que não faz esse tipo de trocas. Frente ao Marseille, trocou 2 jogadores em 90 minutos. Com tantos jogadores cansados e que não podiam dar mais, ali uma falta de gestão, como disse o Átila, que é incompreensível do lado do Roger Schmidt e não entendo. E depois acontece este jogo ontem em que tira 8. Eram 8 jogadores diferentes, apenas 3 que eram titulares frente ao Marselha jogaram.
Eu, por acaso, Omar, não vi o título do Record esta manhã, mas o título da bola estava muito bem conseguido. Balde de águia fria, era uma coisa assim, era um balde de águia fria.
E interessante que, apesar das críticas neste treinador, é talvez um daqueles que lançou mais jovens jogadores da formação.
A capa da bola dizia afinal havia outros.
Ah, exatamente, é isso.
Boa.
Está bem.
Em relação ao Marselha, é simples, esta equipa precisa de trocar de treinador todas as 3 semanas, porque quando troca de treinador tem ali uma série de 4 ou 5 jogos de vitórias. Mas depois cai outra vez. É uma equipa fraquíssima. Se o Benfica não conseguir passar, acho uma vergonha.
Sim, tanto para o campeonato português. Mas tem ali os jogadores que desequilibram, não é, Marco?
O Aubameyang é só colocar lá um bom jogador. Porque quando se vê o golo,
sim,
o António Silva é que faz o erro. Ele não mete o pé como deve ser. Pensa que o Aubameyang vai tirar a perna e não força mais no gesto. O Aubameyang não desistiu da bola e acabou por fugir e marcar. Mas se não, com uma marcação cerrada, ali nunca mexe o Aubameyang. E os outros não têm ninguém. A maior parte ainda por cima estão lesionados. Logo nos primeiros minutos saiu o Contamin Alain. Quer dizer, o Benfica com o Marcelo não tinha um lateral esquerdo, não tinha um lateral direito, não tinha um meio campo como deve ser e só ganharam por 2-1. Então, no estádio de Vélodrome, apesar do ambiente, eu gosto dos franceses ouvir os comentários que dizem vai ser um ambiente incrível. Mas eu acho que eles nunca foram a um Porto-Benfica, ou um Sporting-Benfica, ou um Benfica-Porto, em que o ambiente é 10 vezes mais impressionante do que se tem no Vélodrome. Para mim, o Benfica tem que passar. Não sei se vai passar, porque o Marcelo tem aquelas fulgurâncias que 4-0 contra o Villarreal, e depois foram perder 3-1 e estiveram à porta quase de sair novamente.
Mas de empatar, sim.
Exato, tem esse tipo de fulgurâncias, mas se o Benfica for sério, o Rogério Smith for sério, o Benfica passa. Ontem foi agradável ver aquela equipa do Benfica, com jovens jogadores. Até que enfim, porque eu vi alguns jogos da Taça da Liga e alguns jogos da Taça de Portugal em que estavam jovens e não fizeram nada. E ontem, não sei porquê, o fim de temporada...
Querem mostrar ao treinador.
Talvez, mas o Tiago Gouveia, adorei a exibição dele, jogou muito bem. O Álvaro Carreras, com um bocadinho mais de rotina sobre o lado esquerdo, eu acho que é um jogador um pouco agrimado, porque ele entrava muito pelo interior e arrematava muito com o pé esquerdo, um pouco como o início do Grimaldo quando chegou depois da formação no Barcelona. Quem mais? O Tomás Araújo, também muito interessante como defesa central. Agora também há outros que já podem encontrar clube, para mim, mas não chegaram de borla, então vai ser complicado. Kokshu também achei interessante, mas numa posição muito mais livre. Ele estava muito mais colado ao Artur Cabral e via-se quase como um segundo ponta de lança, e achei muito mais interessante
essa posição.
Nessa posição
que ele, no fundo, ele exige, não, mas é essa
posição que
ele reivindica, no fundo, é essa posição.
Aqui também, eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu acho que um dos grandes erros do Roger Smith este ano também é ele não. Eu, sou jogador e uma pessoa também consegue ver esse lado. Eu acho que ele não consegue transmitir uma confiança nenhum. Eu acho que o jogador não se sente.
Nem aquela palmadinha no fim do jogo?
Nada. Acho que nem essa palmadinha ele deve dar aos jogadores, que ele deve acabar o jogo, deve ir para casa comer não sei o quê, aquelas salsichas.
De Frankfurt
ou assim. Porque eu acho que não. Eu acho que normalmente uma pessoa consegue ver, mesmo no campo, por exemplo, o Mourinho tem uma ligação muito forte com os jogadores. Sim. E não consigo ver essa imagem do Schmidt com os jogadores. E o não transmitir confiança é tipo, por exemplo, ele tem os jogadores que os espremem ao máximo, como o caso de Rafas e Otamendi e mesmo o Di Maria, espremem-os ao máximo, mas depois tem um leque de jogadores, mesmo os miúdos, agora como o Tiago Gouveia, que é um jogador que, infelizmente, acho que podia ter dado mais alguma coisa ao Benfica este ano e não vai dar, porque acho que não tem muitas oportunidades. E as oportunidades que tem é como, por exemplo, a tolice que ele tem dos pontas de lança. Ele todos os jogos muda de ponta de lança, tanto mete um a titular que no jogo a seguir passa 3 jogos sem jogar ou entra aos descontos. Eu acho que ele não transmite.
Mas, Tiago, também é uma verdade. Eles são fracos.
Sim,
eu dava um desconto no início, mas neste momento vê-se que são fracos.
Por exemplo,
não há um avançado que marque um gol.
O brasileiro, o miúdo novo, que agora está
marcando. Estou de acordo.
Marcos Leonardo.
Ele talvez melhor.
Ele chegou, eu não conhecia, não sabia quem é que ele era, não conhecia. Ele chegou, ele começou a meter o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo começou a fazer golos.
Depois tirou.
De um momento para o outro, deixei de ver o Marcos Leonardo. Nem era convocado. É isso que eu digo. Eu acho que Ao início,
ele andou ali numa fase a jogar sem ponta de lança, não sei o que é que ele queria. Não,
até colocou o Arsnes. Mas é isso, eu acho que ele queria ali uma imagem de que ele tem um leque de. Mesmo depois os jogadores sentem isso, ele tem ali um leque de 7, 8 jogadores que são cruciais com ele e a malta, o resto, vai ver o que é que vai dar. E mesmo os jogadores chegam a um ponto que no início da época ainda dão as mãos e vamos embora. Depois começam a ver e começam a pensar neles próprios. Assim, este gajo está a brincar com o meu trabalho. Este bom, mas é soltar o acelerador e deixar isto andar. Eu acho que é um bocado isso, um dos grandes erros do Benfica este ano. Que acho que ele espreme demasiado alguns jogadores e os outros jogadores, eles nem devem se sentir importantes no 11 ou nem importantes na equipa. E acho que normalmente no Benfica, digo eu, que nos últimos anos o Benfica tem um 11 titular e tem ali 3 ou 4 peças que vêm do banco, podem jogar titulares, mas fazem uma diferença enorme quando entram. E agora o Benfica não tem isso. Tem 7 ou 8 jogadores permitidos ao máximo e o resto anda a ver o que é que dá. Uma semana entra bem, outra semana não joga.
Mas
outra semana entra.
Mas pode também. Ontem também viu-se que entrou bem, entre aspas, os jovens jogadores e etc. Viu-se que não tinha ali ligação nenhuma. Prova disso, o jogo terminou com o Benfica abaixo do Moreirense na posse de bola. Acho que isso nunca acontece com o Roger Schmidt. Mas ali faltou algo, faltava muita ligação entre os jogadores.
Sim.
Se o Moreirense era um bocadinho mais consistente.
E depois,
falando também de um bocadinho das polémicas, há ali algumas falhas do árbitro, o jogo podia ter sido outro. Mas como as coisas começaram a entrar bem, a equipa também...
Atenção que o Moreirense é uma boa equipa.
O Samuel Soares, viste os erros do Samuel Soares? Era incrível. Fiz ali 3 ou 4 erros. Sim. Com a bola nos pés, ele com os pés não esquece. Não,
mas isso que o Tiago tocou, eu acho que é um ponto importante. Mas eu acho que, acima de tudo, é vergonhoso a forma como o Benfica preparou esta época. Porque acho que a equipa que tem mais condições financeiras, e está a nível... toda a gente consegue ver isso, é o plantel que tem nomes mais sonantes, é o plantel que em termos individuais é o plantel que se calhar consegue fazer mais diferença. E no meu ponto de vista, eu acho que o erro não é só do Roger Schmidt, o erro é de toda a estrutura do Benfica, da forma como planearam esta época. Porque perdes um lateral esquerdo, Grimaldo, vais buscar um Bernardo que está há 2 ou 3 anos sem jogar para ser o titular, um jogador que está cheio de lesões.
Para ser titular era o Jurasek. Ele apostou novamente
no e eu acho que lá está, o departamento de scouting do Benfica falhou por completo. É ridículo, tu ires buscar o Cox, que é um 10 puro, é um jogador que tem de estar atrás do ponta de lança, e tu metes ele a 6. É. Onde é que tu vais tirar a qualidade desse jogador? Tu não vais tirar a qualidade do jogador, o jogador é um 10, não é um 6. É ridículo o Florentino fazer a época que faz o ano passado, que o Benfica foi campeão muito à pala do Florentino no meio campo, porque fez um trabalho excelente com o Enzo. Este ano não era titular, só começou a jogar há um mês e meio atrás. É ridículo, o Benfica perde bastante qualidade no meu ponto de vista no meio campo ofensivo, com o Washington a jogar lateral direito, porque cada vez que joga no meio ou nos corredores o Benfica consegue ter uma melhor pujança ofensiva, e quando ele está lateral direito não consegue ter. Portanto, eu acho que é ridículo esta época do Benfica, sem tirar o mérito ao Sporting, pela época que está a fazer, muito pelo seu ponta de lança, porque temos que ser realistas. O Sporting está a fazer uma boa época, derivado às características que o ponta de lança tem, é um jogador possante,
Mas não está a marcar.
Não está a marcar, mas está em quase todos os gols. Se ele não marca, ele está ligado à jogada.
O Joker é um pouco como era o Jardel na altura. Quer dizer, tu tiravas o Jardel da equipa do Porto, tu tiravas o Jardel do Sporting quando venceu, não havia nenhum avançado atrás com nem sequer 10 golos.
Não, e volto a dizer, acho que sem tirar o mérito ao Sporting, é ridículo o Benfica, tudo o que está a apresentar a esta época, para o plantel que tem e para todas as condições financeiras que tem, é ridículo. E buscar o Arthur Cabral por 20 milhões, e lá está, como o Tiago disse, uma semana é o primeiro ponto de lança, na semana seguinte já é o terceiro, o Tungsted depois passa de primeiro, passa para não convocado. É só ridículo esta gestão do treinador.
E pode-se manter o Schmidt?
Na minha opinião. Atenção, não.
Se ganhar a Liga Europa.
Não, vamos ver. Ele o ano passado ganhou o campeonato. Toda a gente aplaudia. Este ano começam a apontar
o. Ganhou o campeonato na primeira parte, na segunda parte.
Sim, mas ganhou o campeonato, não interessa, está lá.
Sim,
o
ganhou,
campeonato. Agora, toda a gente começa a apontar o dedo. Eu acho que a culpa é dele, como é dos jogadores, como é da estrutura, como é de tudo. Agora, o Rui Costa, como presidente do Benfica, tem que ver se realmente para o ano o Schmidt tem mãos para o projeto ou não tem.
Vamos avançar.
As mãos custam 20 milhões.
Vamos avançar para a Liga dos Campeões amanhã também. O jogo. Já falámos muito do Benfica, acho eu. Vamos lá falar um bocadinho do PSG, também se vê bem. Paris Saint-Germain com o Barcelona, como é que é? Quem é que quer falar? Marco, queres que tu começar? E depois ouvimos também ali o Marquinhos e o Rafinha, mas.
Eu estive no estádio e fiquei impressionado por duas coisas. Primeiro, o Paris Saint-Germain entrou demasiado confiante, mas isso já se via depois do sorteio. Claro que os catalães não iam baixar os braços, mas houve um excesso de confiança da parte do,
do PSG
e do Luís Henrique, que apesar de ser um jogo com os jornalistas, eu acho que profundamente ele sente-se superior aos outros treinadores. Acho que ele profundamente sente-se um dos melhores, élu, não sei como é que diz em português.
Sim, o eleito.
O eleito, sim, de, o escolhido. O estilo do Barça sou eu, mas também eu sou aqui quem está a implementar um estilo de jogo no Paris Saint-Germain. E foi apanhado o próprio jogo pelo Xavi. O Barcelona, a não dominar, consegue abrir o marcador. Depois há aqueles 5 ou 10 minutos de incríveis, é verdade, do Paris Saint-Germain. Jogaram incrivelmente bem durante 10 minutos. Durou 10 minutos. Em 90 minutos, durou 10 minutos, marcaram 2 golos.
Em que eu vi o Mbappé, certo?
Exato. Em que se vê o Mbappé, por exemplo. Em que se vê o Vitinha também.
O Vitinha também.
E a partir daí, o Xavi fez aquelas mudanças e cada mudança, cada peça que entrou, deu golo. O Pedri entrou, deu um golo, assistência ao Rafinha, incrível assistência. E o Christensen, primeira bola que ele toca é o cabeceamento que dá o terceiro golo do Barcelona. E o João Félix, mesmo assim, acho que é um jogador que pode ser importante na segunda mão, muito mais que na primeira. Mas eu acho que o Xavi deu uma lição ao Luís Henrique. Agora tudo pode acontecer lá. Recordamos que a última vez que o Paris Saint-Germain foi lá, venceram 4-1 com 3 ou 4 golos, já não sei, do Mbappé. Tudo pode acontecer ainda. Mas se for ainda com essa suficiência, cuidado. Mas o Barcelona também não tem jogadores fracos.
O Mbappé não está, este ano não está com aquela vontade que estava nessa época. Por isso, com essas polémicas todas que há, vai para a Espanha, não vai, isso tudo, com as transferências, pelo menos não, eu não o vi a jogar contra o Barcelona.
Ah, Tila, quero ouvir a tua opinião.
Não, o Marco aqui frisou e disse bem, acho que toda a gente já pensava que estava a ganho antes do jogo começar e, portanto, eu concordo com ele nesse
sentido. Mesmo vendo a composição da equipa do Paris, já estava a ganho?
Toda a gente que é do Paris Saint-Germain antes do jogo começar a dizer que estava a ganho. Mesmo nos meus colegas de balneário que são do Paris Saint-Germain já diziam isso.
O Paris Saint-Germain, outro dia, quando vi a equipa, digo, isto parece o Benfica a jogar, sem ponta de lança. Tu não vais para um jogo assim destes, queres marcar golos, e sem ponta de lança. Sim, depois quando te o Ramos é eterno, penso eu.
Mas isso lá está, tem a ver com a tua equipa. O Manchester City, antes do Haaland chegar, também quase não jogava com ponta de lança e ganhava os campeonatos.
Tinha um falso avançado, o Paris Saint-Germain, que era o Marco Asensio.
Eu sei porque é que ele está contente.
Eu fiquei contente.
É este Guimarães que marcou 2 golos.
Também, porque atenção que é meu amigo, fiquei contente de que ele
tivesse marcado.
Jogou comigo na Vitória. Não é Guimarães, é na Vitória, atenção.
Onde é que fica a Vitória?
A realidade é que é um jogo de Champions League e o PSG é uma super equipa, mas não é neste momento, é o que eu continuo a dizer, há muitos anos para trás, não é uma equipa de Champions. Porquê? Porque é uma liga francesa que não tem competitividade comparado com as outras ligas. O Barcelona não é uma super equipa este ano, mas está numa liga muito mais competitiva do que a liga francesa, e também tem jogadores que podem decidir o jogo e mudar o jogo, e não tem, pronto, estávamos a falar um bocado, não tem 7 ou 8 jogadores. O Barcelona tem também na mesma equipa que, como estávamos a falar agora, ainda o Marta estava a falar, o Xavi mexeu na equipa e a malta que veio de fora mudou o jogo. É isso que também falta, por exemplo, num PSG. Um PSG tens uma equipa, se não joga essa equipa, a malta que vai entrar, porque as peças fundamentais do PSG, se forem mexidas, o puzzle já não é a mesma coisa. E não há um super Mbappé, como toda a gente está habituada a andar com o PSG às costas. No caso de jogar sem ponta-lança, mesmo que jogando com ponta-lança, o Gonçalo Ramos, para mim, neste momento, gostei da época que ele fez no Benfica e dei-lhe valor, mas acho que foi uma compra demasiado grande para a realidade do jogador no momento. Acho que pode vir a ser um grande ponta-lança e tem condições para isso, mas não pode ser o ponta-lança número 1 de uma equipa como o PSG. E é um bocado isso, é uma equipa do PSG com um treinador novo, Luís Henrique, que tem peças para fazer alguma coisa, mas acho que ainda não tem uma equipa. Acho que a próxima época deve contratar jogadores para tentar fazer uma coisa melhor com o que fez este ano.
Mas Tiago, o Luís Henrique parece de vez em quando como um treinador como o Schmidt, como o Guardiola, no sentido em que em cada jogo tu não sabes onde que ele vai apresentar, e ele gosta sempre de tentar surpreender.
Eu acho que ele anda a inventar.
Surpreender sempre, acho que até ele próprio se surpreende.
Eu acho que ele anda a inventar um bocado a ver o que é que vai dar. Só que ele esquece que...
Ele já tem 10 pontos de avanço. Ah, mas contra o Barcelona não é complicado. Depois
não, mas
a falar do
o mal é que também é esse, é que depois há um relaxamento gigante, porque a Liga Francesa está feito. Conta para nada, já está feito desde o início da época, que normalmente ganham sempre os mesmos. E depois querem ganhar uma Liga dos Campeões e nunca conseguem, chegam aqui a esta fase de quartos de finais ou tábuas de final e o não é o PSG desaparece, é que o nível fica
não,
muito...
Não, nem aparece.
Exato, é que a pressão cresce.
Lá está, o PSG tem um plantel que coletivamente não dá, dá individualmente, mas coletivamente aquilo não anda.
Exatamente, e é por isso que eu acho que na minha ainda o Barcelona agora esta semana... ou parece um super Mbappé, como de vez em quando aparece e faz um jogo de incrível e ele tudo que bate na baliza faz golo, ou se não vamos ver um desespero enorme de uma equipa do Paris a tentar ir buscar o resultado ao Camp Nou, e uma equipa como o Barcelona, também com jogadores com muita qualidade, em transições com jogadores como o Rafinhas e mesmo o Félix, que gosto muito dele e que acho que pode dar mais, que é um bocado diferenciado. Numa transição rápida, são os jogadores que conseguem fazer a diferença e conseguem fazer
gol.
Sim, nem falo desse, porque esse, em meia oportunidade faz normalmente. E ele não está isso tudo, mas meia oportunidade faz um gol.
Ferran Torres. O que é que o Paris Saint-Germain só tem? Basicamente, tem um excepcional que pode fazer a diferença a qualquer momento. E tens jogadores que não podem forçosamente fazer a diferença sozinho. No Barcelona parece terem muitos. É um João Félix, um Rafinha, Lewandowski, Pedri também, Ferran Torres. Há muitos jogadores mesmo que podem de um momento para o outro.
Mesmo o miúdo.
O Yamal.
Exatamente, muito rápido. Eu acho que o Barcelona tem uma equipa muito ofensiva, muito forte, e defensivamente não é como estamos habituados a ver no Barcelona, que normalmente tem defesas possantes, respeituosas, jogam à bola. Acho que é muito...
E a prova disso, os jogos contra o Dinamo de Kiev sofreram dois golos.
Sim, mas a defesa central, por exemplo, acho muito fraco. O Araújo é um bom jogador, mas não acho, é um super defesa. Não acho o Barsi equipa... é um jovem que tem 18 anos, está... agora entrar na equipa...
É isso, eu não acho que seja uma equipa que meta ofensivamente mete respeito, mas acho que a grande lacuna é defensivamente. Acho que é uma equipa muito fácil de ser batida, sofre muitos golos.
Mas ganharam contra o Paris Saint-Germain, ganharam a batalha do meio-campo. Gundogan e De Jong. Gundogan que foi modelado ali pelo Guardiola no City, e o De Jong que parecia perdido há 3 anos atrás, até quiseram vender ao Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain não quis dele, agora também parece ser bem superior.
Vamos ouvir os sons, Marco, vamos lá.
Vamos começar pelo Rafinha, o amigo do Tiago Castro, que depois de tantas críticas, ele falou disso, de não ser um grande jogador para o Barcelona, foi ele que marcou os dois primeiros golos apontados para o Rafinha na Liga dos Campeões.
É um bom resultado fora de casa, a gente sabia que seria um jogo difícil, afinal o time deles aqui dentro do estádio deles, com a torcida deles, é um time muito forte, estão sempre aí brigando pela Champions, então a gente sabia da importância desse jogo e sabia o que a gente tinha que fazer para poder sair vitorioso. Particularmente para mim foi uma noite especial, não digo nem pelo troféu, eu digo mais pelo primeiro gol que eu estava buscando na Champions, não só nessa como em todas, né? Foi meu primeiro gol em Champions e afinal saiu meu primeiro gol, meu segundo gol, consegui fazer um jogo bom e acho que isso eu particularmente não tenho que dar resposta alguma às pessoas que me criticam. Eu prefiro fazer isso dentro de campo, mas acredito que isso serve de resposta para alguns aí que andam me criticando bastante.
Você faz um gol esse primeiro num momento importantíssimo, decisivo, e um momento que o Barcelona como equipe está crescendo também, né, num momento importante. Você sente isso, que você e o clube estão crescendo num momento decisivo e importante da temporada?
Cara, a gente passou por um momento bastante difícil na temporada, acabamos perdendo alguns pontos na Liga, perdemos a final da Supercopa, saímos da Copa do Rei, e bom, a gente sabia que ainda faltavam dois campeonatos pra gente, e a gente tinha que, não podia deixar bater por conta disso que aconteceu. Então a gente sabia que a gente tinha que mudar alguma coisa dentro do vestiário, e acho que a gente está conseguindo fazer muito bem, a gente está conseguindo voltar a jogar bem, voltar a defender bem, e acho que isso é o mais importante para o time.
Rafinha, avançado brasileiro do FC Barcelona, e agora vamos ouvir Marquinhos, que apesar da derrota teve um recorde, 436 jogos com a camisola do Paris Saint-Germain, é o jogador que vesteu mais vezes a camisola dos parisienses e claro quer tentar fazer a surpresa desta vez em Barcelona.
Bom, penso que na primeira parte a gente teve um pouco de problema na pressão, né, saber esses momentos de ir pressionar e deixar um pouco mais aberto, né, o time. Penso que em alguns momentos a gente se expôs muito, coisas que funcionaram em jogos anteriores, jogos de liga contra o Real Sociedad, em alguns outros momentos, mas com essa equipe do Barcelona eles conseguiram encontrar muito bem esses espaços né, de saber controlar o jogo no meio de campo e também em momentos que a gente pressionava e deixava muito exposto, eles iam e jogavam essa bola diretamente lá no Lewandowski e quebravam toda essa linha de pressão, né? Então foi esse momento que a gente teve mais dificuldade no jogo. Segundo tempo, no começo, conseguimos controlar melhor. O Mister fez algumas mudanças de posicionamento que permitiram a gente ter essa pressão um pouco melhor, um pouco mais lúcida, né? Mas conseguimos voltar no resultado aí, depois tomamos dois gols que podemos evitar.
A minha última é sobre o seu recorde, né? Claro que não foi com o resultado que você queria, mas, cara, para um brasileiro, o seu jogador que mais vestiu a camisa do PSG, o que passa na sua cabeça? Um cara que chegou aqui novo, foi de sua família, praticamente francês, vocês também, já tem passaporte francês. Qual é o seu sentimento de voar lá e passar hoje pelo objetivo?
Verdade, é uma honra muito grande. Eu já encontrei, né, o Mr. Pielogé, já conversei com ele, ele ficou muito feliz, né, e honrado de alguém que colocou o PSG sempre na frente de tudo, né, e tiveram muitas situações, até mesmo onde não estive no meu melhor momento, mas coloquei sempre o PSG acima de tudo, entregando tudo ao time, tudo aquilo que podia, né. Então acho que esse é o que leva, é a história, é aquilo que eu vou deixar. Acho que eu não consigo assim ter noção, né, desse recorde, ter noção de tudo que isso tudo representa. Eu acho que depois aí que eu pendurar minhas chuteiras daqui alguns anos, né, alguns bons anos, quando eu estiver em casa, eu acho que vai ser o momento onde que eu vou conseguir ter essa noção melhor. Por enquanto eu vou tentar aumentar esse recorde aí o máximo possível, né, e com muita honra queria que tivéssemos uma vitória para poder comemorar 100% melhor isso daí, mas não veio essa vitória. Mas agora a gente tem uma semana boa aí para recuperar, para analisar bem o que a gente pode fazer de melhor e buscar essa vitória lá em Barcelona.
Marquinhos, defesa central brasileiro do Paris Saint-Germain, que é o jogador que vestiu mais vezes a camisola do Paris Saint-Germain, com 436 jogos, passando à frente de Jean-Marc Pilorget.
Vamos daqui a pouco falar também desse Manchester City-Real Madrid, mas antes disso temos umas mensagens para si. Fique na nossa companhia. Temos também para falar ali com o Tiago o jogo do Porto com Vitória Sport Clube de Guimarães, na Taça de Portugal. É verdade que o tempo avança muito rapidamente, temos que ser mais rápidos. Até já.
Tribuna Desportiva.
Entramos na segunda parte desta primeira hora da Tribuna Desportiva. Temos connosco em estúdio o Átila Fontinha, jogador do Cretel Lusitanos, e o Tiago Castro, jogador do Lusitanos de Saint-Maur. Continuamos a falar da atualidade, já ouvimos o Rafinha e do Marquinhos, já falamos do Benfica e também do Paris Saint-Germain. Competições europeias agora, claro, esse que é considerada a final antecipada, jogo entre o Manchester City e o Real Madrid. Foi ou não foi o primeiro... Tiago, foi aquilo que estavas à espera deste choque entre o Real?
Foi, atrevo-me a dizer que foi o melhor jogo que eu vi este ano, competições que eu... Jogos de futebol, foi o melhor jogo que eu vi este ano. Fez-me lembrar um Barcelona-Real Madrid há uns anos atrás, com Messi, Ronaldo, Xavi e Iniesta. Foi um jogo ofensivo, muita qualidade em termos individuais dos jogadores, jogo aberto, aliás, é dos jogos que eu não me importava de pagar... um bom dinheiro para ver ao vivo e espero bem que a segunda mão seja um jogo assim também. Porque, aliás, é uma pena, para mim, é as duas equipas que para mim deviam estar na final e eram as duas equipas que se deviam defrontar na final, e se pudessem também fazer dois jogos na final, casa e fora, também não me importava nada, porque há muitos jogos, mesmo a Liga Portuguesa e tudo, que jogos que uma pessoa vê 90 minutos de jogo e não vê nada de especial, nada de jeito, e ali foi um jogo verdadeiramente, jogo de futebol, qualidade, pormenores incríveis... Só de falar de jogo já estou... Foi um grande jogo.
Estás a salivar.
Espero bem que seja outra vez assim, porque já há poucas expectativas muito altas para este jogo, e espero que as duas equipas não tenham respeito nenhuma pela outra e que vão outra vez para cima com uma facilidade e com uma força incrível.
Ah, e tu também.
Não, concordo com tudo o que o Tiago disse. Foi um excelente jogo de futebol. São as duas melhores equipas atualmente no mundo, as que praticam o melhor futebol. Se tinha que ser uma final, era entre elas as duas. Eu... gosto mais do City, espero que o City consiga passar por cima do Real Madrid, mas é aquilo que o Tiago disse, não há nada a acrescentar, é a imprevisibilidade do primeiro ao último minuto de jogo, e ali é que se aprende, é que os melhores sim são os melhores eles.
E esta segunda mão, o que é que se pode esperar, Marco? Será que vai ser assim ou não?
Eu acho que pode ser da mesma maneira, mas o Real Madrid também vai tentar cerrar um bocadinho mais as linhas defensivas, para tentar bloquear com aquelas maneiras estranhas. É que tem ou o Rüdiger ou o Tchouaméni de ocupar o espaço com o Haaland. Eu recordo que na temporada passada foram 4-0 para o City. Então, cuidado. Mas neste fim de semana, curiosamente, o Barcelona e o Real Madrid utilizaram a equipa B nos respectivos jogos e deram descanso aos melhores jogadores. Isso pode ter sido importante e o Real Madrid este ano tem alguns fatores interessantes, como o Jude Bellingham, se ele tiver num dia assim, também não vejo quem é que pode parar o Bellingham do lado do City. Vinícius, Rodrigo, é um par que é interessante também. Pronto, há jogadores e ainda por cima há um banco também do lado do Real Madrid, pode sempre colocar um Modric, pode sempre colocar um Kroos. Há jogadores com fartura do lado do City. Eu acho que o problema que nós damos sempre a um Schmidt ou um Luís Henrique, eu acho que o Guardiola tem o mesmo problema, está sempre a mudar a equipa, os jogadores já estão habituados, mas de vez em quando é aquele pecado que pode ter o City. É também essa rotação sempre da equipa. É por isso que eles não estão no primeiro lugar com 15 pontos de avanço. Eles estão no primeiro lugar porque este fim de semana o Liverpool e o Arsenal perderam, porque não conseguiram vencer nem o Liverpool em confronto direto, nem o Arsenal. E é um bocado esse pequeno defeito que pode ter, que sempre teve o Guardiola. Agora, nos momentos cruciais, o ano passado ele conseguiu vencer a Liga dos Campeões. Veremos este ano. Acho que vamos ter novamente um bom resultado.
Um 3-2.
Eu vou dizer um 2-2 e vamos às grandes penalidades.
Isto pode estar 2-0, 3-0 para o City e de um momento para o outro o Real Madrid em 3 ou 4 ou 5 minutos faz 2-3 golos de uma facilidade incrível. Mas isto é porque, olha, gol do Chaves.
Gol do Chaves. Ainda não tenho indicação, mas deve ser isso. É gol do Chaves.
Mas é isso que eu digo. São duas equipas. São equipas de Champions League. São equipas com os melhores jogadores do mundo. E os melhores jogadores do mundo vêm-se aqui. É nestes momentos.
Eu gostava de falar agora um bocadinho com vós. Marco, não sei se já terminaste. Se queres mais dizer mais alguma coisa sobre...
Disseste que havia pouco tempo.
Sim, apenas uma nota. Talvez os guarda-redes podem fazer a diferença. O Lunin é um jogador que tem pouca experiência nesta fase da competição na Liga dos Campeões e pode talvez um bocadinho tremer, porque é decisivo este jogo. E do outro lado, mas tem o Ederson, e o Ederson é talvez um dos melhores jogadores, o guarda-redes do mundo.
Vamos falar do Porto.
Do Vitória.
Do Vitória e do Porto. Aliás, o André Villas-Boas está a ser entrevistado nesta altura na RTP. Teremos amanhã nos espaços noticiários algumas das declarações do André, do Luís André, não é? Como diz o Pinto da Costa.
Já só faltam 2 semanas antes das eleições.
É isso, eleições do dia 27.
Atenção que se o Porto é eliminado da taça, o André Villas-Boas pode levantar o caneco de presidente do Porto. Essa é a minha opinião. Fica aqui no ar.
Sim.
Se o Vitória ganha o Porto para a taça e elimina o Porto da taça, o André Villas-Boas passa de 60% a 95%.
Mas o Pepe encontrou os binóculos frente ao Guimarães ou não? Para esse próximo jogo.
Acho que estou no castelo em Guimarães.
Tiago, mas sem brincadeiras. Mas achas que o André Villas-Boas veio... Enfim, em francês, foutre la merde un peu,
mexer um bocado
desestabilizar aqui um bocado o Futebol Clube do Porto. Não. Ainda hoje o Vítor Bia, hoje ou ontem, o Vítor Bia falava disso mesmo. O Pinto da Costa já disse várias vezes que os árbitros mudaram desde que a atitude dos árbitros mudou, desde que André Villas-Boas aparece. Qual é a vossa opinião? Diz-me por ti, Tiago.
Eu acho que quando o Villas-Boas aparece e quer se candidatar a presidente do Porto, toda a gente achava que era maluco. E que mesmo os próprios adeptos iam que nunca na vida ninguém tirou o Pinto da Costa da presença do Porto. Eu próprio achava isso. À medida que o tempo foi passando, o Porto começou a ter menos resultados. Não sei se o André Villas-Boas tem ou não a ver com isso.
Eu pessoalmente acho que há muitos adeptos do Porto a quererem o André Villas-Boas.
Mas é isso. À medida que o tempo foi passando,
é impressionante.
O Pinto da Costa começou a perder aquela força que era intocável no início da época. Os adeptos começaram a querer saber mais do que é que está a passar no Porto. A começar a meter o dedo na cabeça e conscientemente a pensar que isto aqui há uma coisa que não está certo. O Porto há uns anos atrás, não é verdade que não é o Porto agora. Isto começa-se a criar dúvidas e à medida que a época vai passando, as coisas também não têm corrido da melhor maneira. Eu acho que isto, quanto mais tempo se aproxima das eleições, mais o Villas-Boas está a ficar cada vez mais forte e mais e grandão, digamos assim, para ir de frente com o Pinto da Costa, que há um tempo atrás toda a gente olhava para ele e é impossível ter alguém que adentrasse à presença do Porto enquanto este senhor for vivo. E acho que este jogo vai ser muito importante.
Mas, Tiago, não há jogos sujos por trás. Eu digo isso porque de um momento para o outro...
Mesmo dentro, mesmo dentro do Porto?
Sim, porque de um momento para o outro o Macaco vai para a prisão. O Madureira vai para a prisão. Estranho. Um sistema, um esquema que já durava não sei quantos anos e quando começa ali um bocado a vacilar o Jorge Nuno Pinto da Costa, está toda a gente a cair à volta. Até ele próprio começa a acusar Antero Henrique... não sei de onde veio isso, mas acusou ontem era o Henrique de estar nos
porque
esquemas.
É amigo, é amigo
o António Oliveira que
está do lado do André Villas-Boas nas eleições, o Antero apoia a candidatura do André Villas-Boas à presidência do Porto.
E a família, família Pedroto também, que é uma família importantíssima
no
Porto.
Isto neste momento as pessoas estão a sentir cada vez mais o nome de André Villas-Boas para presidente do Porto faz mais sentido. E as pessoas estão a começar a querer, não é a encostar-se, mas estão a começar a tomar um partido, e antigamente não era assim.
Querem uma mudança.
Exatamente.
Sim, Martins também.
Querem entrar no negócio.
E atenção, o Pinto da Costa, o macaco foi preso agora antes das eleições, mas vamos ver se vai continuar preso depois de acabarem as eleições. Eu vou estar aqui para depois termos essa conversa.
Não, o André Villas-Boas veio destabilizado, não foi dentro de campo, foi fora de campo. Depois o que é que aconteceu? Os taxas acabaram.
Mas pode mexer na equipa ou não? Em relação às eleições?
Não, os taxas acabaram.
Já vamos falar da equipa, Armin. Os
taxas acabaram, neste caso, nomeadamente, estás a dizer do macaco. E não podem falar de arbitragem porque o Porto não está a jogar futebol. A arbitragem pode acontecer um erro ou outro num jogo, dois. Agora, sistematicamente.
Já agora que estás a entrar na equipa de futebol, eu vou também antecipar aquilo que o Armin se calhar ia perguntar. Mas achas que a culpa é toda da arbitragem? Nestes últimos dois, três jogos, quatro jogos, cinco.
A culpa é dos jogadores do futebol.
O que é que diz o teu primo?
Que
o primo dele joga no futebol.
Não, agora fala assim. A culpa é de todos os jogadores. É impensável. Todos os jogos tens dois jogadores expulsos.
Não é que o teu primo está a ouvir.
Então ele pode ouvir, porque é ridículo tudo. O Futebol Clube do Porto, todos os jogos têm dois jogadores expulsos, têm comportamentos que não passam, tipo, é ridículo os comportamentos que há. O Francisco Conceição, os comportamentos que tem com o Estoril, o Pepe com o Vitória, o comportamento que tem.
Antes não passava, Atila. O Pinto da Costa é que os anos anteriores em que não havia Villas-Boas na jogada, passava.
Deixa só uma coisa. Acho que neste caso do Ozão ao Futebol Clube do Porto, o Di Maria deu um murro no jogador do Sporting. Nada, 9 cartões. O Pepe, só não sei se vai cascada ao arco, leva cartão vermelho. Antes, num jogo antes contra o Sporting, dá uma chapadinha na cara do jogador do Sporting, vai para a rua. Isso é uma coisa que quer dizer o quê? Quer dizer que os árbitros estão em cima do Futebol Clube do Porto.
Mas
eu estou a contrariar o que estava a dizer. Mas dizes que não há culpa dos árbitros. Este fim de semana eu vi o jogo a um penalti claro para o Futebol Clube do Porto, sobre Taremi. O árbitro passa, siga.
Certo, mas...
Aí nervam os jogadores também.
Eu percebo o que estás a dizer, mas...
Mas estará quando
as equipas, as equipas grandes, o problema das equipas grandes é que não sabem perder, e quando perdem
é sempre a arbitragem.
E muitas das vezes as equipas pequenas também são prejudicadas pela arbitragem e nunca se vêem encaixar. Esse é o problema do futebol português. Estás a dizer que do Porto, ultimamente, a arbitragem tem vindo contra o Porto. E os anos que a arbitragem não teve a favor do Futebol Clube do Porto, ganha um campeonato na Luz com um gol de fora de jogo do Maicon. Podemos dar estes exemplos? O Francisco Conceição, cada jogo que joga, devia ir para a rua, não foi só com o Estoril, porque os comportamentos que ele tem
é filho do pai dele.
Os próprios comportamentos que o Sérgio Conceição tem são ridículos para quem assume um clube como o Porto.
Mas atenção, isto, o futebol está a evoluir, a realidade, os árbitros também estão a evoluir, porque isto falar de o Porto sempre foi, teve esta mentalidade. Por exemplo, há uns anos atrás tínhamos o Jorge Costa, passámos a ter o Bruno Alves, que no Bruno Alves em campo batia em toda a gente. Sim. Até na mãe, se fosse preciso, ele batia. O Porto sempre teve esta mentalidade.
Paulinho Santos.
Mas agora eu acho que a evolução é maior, porque o Porto, a realidade é esta, e o Benfica também tem um bocado isso, mas nem tanto, porque o Benfica ainda consegue ser uma equipa mais, não é mais potente, mas é uma equipa
mais profissional.
E em Portugal é uma equipa, digamos assim, eu acho que consegue ser ainda, consegue controlar mais um bocado em termos de, pá, essas posturas e tudo. O Porto sempre foi uma equipa muito à base disso. Acho que as pessoas começam a perder o respeito. Toda a gente tem respeito pelo Porto, mas em termos de arbitragem, o controle, começa-se a perder o respeito de um Porto que há uns anos atrás, qualquer equipa que, por exemplo, que fosse jogar ao Dragão, a sair do autocarro para ir para os balneários já estava com medo. Isso já não acontece. Agora qualquer equipa vai jogar ao Dragão, vai com cabeça em frente e olha em frente e vão bater jogo por jogo com o Porto. Mas isso também já acontece com o Benfica e com o Sporting. Aliás, com o Sporting já acontece há mais tempo, porque também nos últimos anos não tem corrido da melhor maneira. Mas o que eu quero dizer é que isto, o futebol tem evoluído. Isto do vídeo arte veio ajudar também, e a realidade é que veio melhorar o futebol. Mas a realidade é que o Porto já não é. O Porto, e mesmo o Benfica e o Sport, já não é como antigamente, que eram os três grandes e fechava-se ali em sete chaves e acabou. Não, agora já qualquer equipa não tem medo de jogar com o Porto, Benfica e Sporting. Qualquer equipa vai jogar o Dragão, vai sem respeito nenhum pelo adversário, que é, eu acho que é bem.
Respeito, entre aspas.
Exatamente.
Desportivamente falando.
E o Villas-Boas agora candidata-se à presença do Porto. É a realidade de que o futebol está a mudar e o Porto também está a mudar, porque O império do Pinto da Costa, que era uma coisa intocável, está a ser tocado e está frágil, está muito frágil. Neste momento é isto que vemos, é um Porto frágil, um Porto sem estabilidade, um Porto sem dinheiro, porque vai no mercado de transferência vai buscar Fran Navarro, já foi embora, e vai Raime, não joga. Há uns anos atrás o Porto ia buscar, se for preciso, o melhor jogador da Liga não sei de onde, o melhor jogador da Liga Portuguesa que estava não sei onde, ia à Espanha buscar um jogador que se custasse 20 ou 30 milhões. O Porto agora, antes de olhar para ir buscar alguém, olha para o cartão e para a conta bancária, não tem dinheiro, é saldo negativo. Isto não cabe numa equipa que luta todos os anos pelo campeonato e que era ir longe numa Liga dos Campeões. É a minha opinião.
E passa sempre a fase de grupos.
Atenção.
Então o Guimarães não tem que vender o Porto. Não há dinheiro no banco.
Eu digo uma coisa.
O Jota está bem encaminhado.
Ah, mas isso, o Jota fala-se para todos os clubes. E para mim, o que der mais é que é amigo. Se o Porto quiser me dar mais, é a amizade acima de tudo.
Mas mas é por isso que o Guimarães está sempre a vender os jogadores e neste momento está a começar a baixar de ritmo também.
Atenção, que o Guimarães está a fazer a época de um Porto.
Estou de acordo e não estou contigo. Porque em relação ao Sporting, por exemplo, desde que o Amorim entrou nesta equipa, a equipa está completamente mudada em relação às outras duas equipas.
Mas não, está estruturada.
Veja o comportamento no banco do Sporting em relação ao comportamento no banco do Porto.
Está completamente diferente.
Mas também se for. A primeira vez que eu vi um treinador a ser expulso e a não sair. Foi este ano. Nunca tinha visto isto na minha carreira. E foi feito pelo Sérgio Conceição.
Mas isso é um bocado a imagem do Porto.
Se formos a ver assim, o Porto está a ter alguns erros de arbitragem, mas se formos a ver assim, o Sporting está a ser favorizado este ano. Com o gol do Di Maria que é anulado na taça. O Willman não é expulso com o Benfica, que tem que levar o vermelho.
Isso erros, há erros, mano.
Sim,
isso há erros.
Estou-te a dizer em
isso respeito, és benfiquista e eu respeito. Aqui há erros, é verdade, mano. E tanto para o Benfica, com o Porto não fica Sporting. O que eu acho é que, por exemplo, há mais. É o futebol, isso vai ver sempre.
Já tens 4 minutos para falar de vitória contra o Porto.
Opa,
vai ganhar.
É muito simples. É a melhor altura para jogar contra o Porto,
mas tens de ganhar por 2.
Mas eu não quero ganhar por 2, eu só quero levar isto para prolongamento, porque isto, quando for chegar ao prolongamento, vai começar a arder, o dragão vai começar a ficar muito paciente, os adeptos vão começar a ficar pacientes, a Conceição impaciente, o estado impaciente,
tu viste um público exasperado neste momento no Porto? Quando era com o Macaco, mal havia uma derrota, era o fogo lá dentro. Viste alguma reação no último jogo? Com o empate frente ao Famalicão? Eu não vi nada, nem vi contestação nenhuma.
Não, eu acho que o Porto é o que estás a dizer, porque está a precisar de uma mudança, mas eu espero que essa mudança aconteça agora quando o Vitória for jogar ao Dragão e continuar na Taça de Portugal, porque é a melhor resposta e mesmo o Álvaro acha isso, porque é o melhor momento de jogar contra um Porto, um mata-mata, é neste momento.
É a melhor equipa do Vitória destes últimos anos ou não?
Foi.
Não acho a melhor equipa do Vitória nos últimos anos, mas tem um treinador à Vitória. Um treinador que sabe usar as armas que tem, podem não ser muitas, mas sabe aproveitar ao máximo. E estamos num momento que a realidade é uma. A Liga Portuguesa, neste momento, em termos de qualidade, não está isso tudo.
Mas também não achas que foi em relação às vendas que eu já fiz o Guimarães?
Não,
o Vitória
agora está a passar uma fase que para mim é mais importante que...
Quantos é que vendeu?
Está estável. Não, o Vitória neste momento não tem muito dinheiro. Não está mal, mas não tem muito dinheiro, mas está estável. E é isso que o Vitória precisava, que não tinha há uns anos atrás. É uma equipa já bem estruturada, um treinador bom e com qualidade para assumir uma equipa como o Vitória, lutar pelas competições europeias. Não tem que ganhar Ligas Europas, nem lutar pela Liga dos Campeões. Tem é que jogar à Vitória, aproveitar as armas que tem, e este ano está com uma equipa que acho que foi buscar os jogadores, jogadores caros, jogadores não muito caros, quase a custo zero, mas que trazem qualidade e que aumentam a...
O JB é custo zero.
Não, isso. O JB é custo zero e vai ser vendido, se calhar, por muito dinheiro. É isso. O Vitória foi buscar jogadores da Liga Portuguesa e alguns até que ninguém se conhecia de lado nenhum, e fez uma equipa que não tem só um 11. Nós temos ali 13, 14 jogadores que entram e fazem, não são os melhores jogadores da Liga, mas... fazem uma imagem e dão uma... dão competitividade. Tem um plantel competitivo, é a palavra ideal.
Formação, como o Tomás Anne.
Sim, e o Tomás é a prova disso, que é o trabalho de casa que pode dar asas.
Foi buscar o Mangas ao Boa Vista.
Exato, mesmo o Manu,
o
miúdo...
E o Mangas também vai ter lucro.
Não, muita qualidade, o Mangas. É um lateral com muita qualidade. Mesmo o Bruno Gaspar, um jogador com muitas razões, mas agora até está ali...
Tomás Ribeiro, defesa central, vai ter lucro.
Tiago Silva, pá, não acho que não vai para lado nenhum já, porque já tem uma certa idade, mas que para o Vitória é um jogador bastante competente e com muita qualidade. E é isto que eu digo, é que o Vitória tem... Este ano tem um plantel, mesmo o Manu, que é um miúdo que veio do Feirense, ninguém sabe, não conhecia lá nenhum, e no Vitória não é titularíssimo, mas joga e cumpre. É isto, o Vitória tem um plantel à imagem do clube, não tem muita qualidade, mas é um plantel exigente e competitivo. E acho que é com esta competitividade, com um Porto que está a passar uma má fase, podemos não é surpreender no Dragão, porque se o Vitória ganhar no Dragão, já não é surpresa nenhuma.
Lembramos
já não é surpresa nenhuma.
O Porto ganhou no Castelo. Uma bola a zero.
Sim, mas perdeu em casa também para o...
Estás a falar para o jogo da taça.
Mas atenção, eu preferia perder para o Campeonato do Dragão e ganhar quarta-feira.
Ah, meninos, já voltamos. Vamos sair para um breve intervalo. Já voltamos para a segunda hora da nossa emissão de hoje. Fique na nossa companhia. Continuamos, claro, daqui a pouco a falar muito de futebol. Até já.